Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Eu solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 6, versículo 7 a 12, a ilusão das riquezas.
Senhor presidente, muito bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente. Eclesiastes capítulo 6, do versículo 7 ao 12. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos e não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber que é melhor para nós nessa vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra, como podemos saber que vai acontecer na Terra depois da morte? Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Também registramos a presença na Câmara dos Vereadores nessa manhã, colegas vereadoras, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, a nossa imprensa, seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana. E também saudamos a presença do nosso vereador e secretário de Segurança e Trânsito do município, José Clemente. Bem-vindos, colegas, em honra com a sua presença nessa manhã. Podemos dar continuidade, Clemente? Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura dos requerimentos ao executivo. A ordem do dia indica requerimentos número 139, 147, 150 a 154, vereador Luiz Fernando Bright, patrulhamento nos locais indicados, limpeza em via pública na rua Marechal Floriano, fiscalização e limpeza em terreno baldio na rua 7 de setembro, Jardim do Salso, substituição de iluminação conforme locais indicados, instalação de semáforo conforme local indicado, limpeza e desobstrução de vala na rua Aleixo Burlo. Requerimentos 140, 157 a 158, vereadora Manuela Couto. Cumprimento dos prazos e comunicações prévios da empresa BRK Ambiental em Uruguaiana. Providências para o término da obra de escoamento de água no bairro Cidade Nova. Informações sobre as salas de apoio das escolas municipais. Requerimento 141, vereadora Lilian Cucci. Melhorias na área de acesso ao Porto Seco. Requerimento 142 e 143, vereador Anderson Cuco. Limpeza e retirada de lixo na rua Feliciano Ribeiro. Reposição de lâmpadas conforme locais indicados. Requerimento 144 a 145, vereador Anderson Cuco e Egídio Carvalho, patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Dando sequência, então, requerimento 146, mesa diretora, informações sobre os autos de infrações que foram encaminhados à empresa BRK Ambiental. Requerimento 148 e 149, vereador Mano Gás, informações sobre o término da pavimentação da rua Estilac Leal. Iluminação pública em torno das escolas, conforme locais indicados.
Peço a palavra, presidente.
A palavra para comentar o seu requerimento, vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas vereadores, pessoal que acompanha no plenário, através da rede social do Facebook. Nos chega bastante pedido de informações, primeiramente comentar o requerimento sobre a pavimentação da Estilac Leal. E aí ontem nós estivemos realizando uma visita ali aos moradores, mas ao mesmo tempo a gente viu, se deparou com a BRK trabalhando ali na parte da colocação dos bueiros para fazer o esgoto cloacal daquela região. Acredito que por ser a obra está se estendendo por parte da BRK, a pavimentação não está sendo concluída ainda. Mas nós temos que dar uma atenção e uma informação e uma resposta para as pessoas que nos buscam. E sobre a iluminação é algo que está crítica em nossa cidade. Nós, a recém presidente da casa, estava me passando alguns pontos que a gente não tem essa informação, mas o que me preocupa muito é o entorno da escola Elvira Cerati, o Kaique e o Moacir Ramos Martins, ambos ali da União das Vilas. A noite ali é um breu total. É, para a escola e para as pessoas que ali estudam, que ali transitam, principalmente no Kaique lá, está muito perigoso. Então, eu sei que o cobertor está bem curtinho a respeito da iluminação, mas por ser uma escola, a gente tem que dar uma atenção especial. Então, esse é o meu comentário sobre esses dois requerimentos de informações e o pedido de restabelecimento da iluminação da escola Moacir Ramos Martins e também da Elvira Cerati. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. A sequência para a leitura dos requerimentos, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem. Requerimento 155 e 156, vereador Padovan. Reparos na via, no encontro das ruas Fernando Ferrari e Sérgio de Oliveira, e iluminação conforme locais indicados. Requerimento 159 e 160, vereadora Márcia Fumagalli. Fiscalização e medidas para a remoção de veículos abandonados em vias públicas, substituição de lâmpadas nos locais indicados. Lidos os requerimentos, então, senhor presidente.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos.
Eu teria requerimento verbal, senhor
então,
presidente.
Então, vereador Egídio Carvalho, para leitura do seu requerimento verbal. Lembramos que o requerimento deve ser protocolado na casa até às 9 horas do dia seguinte.
Perfeitamente. Senhor presidente, mais uma vez, peço à Secretaria de Segurança e Trânsito que providencie urgentemente em redutores de velocidade nas ruas Uruguai, em ambos os lados, porque ali tornou-se pista de corrida de bicicleta, motor, de moto, de automóveis, de caminhão, de caminhonetes, colocando em risco a vida dos moradores daquela área ali, na União das Vilas. Tenho como testemunha o vereador Mano Gás, que também convive com esta situação. Gostaria de fazer o relato de um episódio que aconteceu comigo quando, 6h30 da manhã, dirigia-me para o meu trabalho radiofônico e, andando pela via Uruguai, me deparei com um carro Volkswagen, um Gol em altíssima velocidade, vindo na minha direção, sem reduzir a velocidade. Comecei a acionar a buzina e liguei os faróis. E este carro não reduziu a velocidade. Eu, numa ação imediata, consegui desviar um pouco para a lateral, porque ele vinha exatamente no sentido onde eu estava transitando. E este carro parou posteriormente em frente à escola Paulo Freire. A partir de uma comunicação que fiz através do rádio, as pessoas passaram a informação de que esse Gol, por volta de 5 da manhã, estava em frente ao pronto atendimento, próximo ao Hospital Santa Casa, com 3 jovens, e o carro, esse Gol vermelho, estava coberto de latas de cerveja. Então vejam a inconsequência, a irresponsabilidade de motoristas, não é, que abusam da bebida. E eu tive sorte, porque se não tivesse desviado, desviado aqui, não estaria neste momento ocupando o meu papel de vereador. Muito bem, seria esse o nosso apelo, senhor presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Muito bem, vamos então com as indicações ao Executivo. Indicação número 54, vereadora Lilian Cucci, realização de estudos para programa que contemple famílias carentes com postes de luz.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a indicação, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. A gente vê o grande número de pessoas carentes, que às vezes vivem de Bolsa Família, recebem um salário mínimo. Então, hoje um poste de luz custa em torno de R$ 2.000. E nós tínhamos antes um programa que dava-se postes para os vereadores mais antigos, devem saber. Então, eu fiz esta indicação ao Executivo para que possa retomar este programa novamente, que possa contemplar essas famílias que são muito carentes com esses postos de luz. Tá bom? Muito obrigada e bom dia.
Você conhece o requerimento, vereador Egídio Carvalho.
Vereador, presidente...
Indicações, perdão.
Vamos então à indicação número 57, vereador Anderson Cunco, realização de estudos para medidas de prevenção à saúde bucal. Requerimento, indicação número 58, vereador Egídio Carvalho, redutor de velocidade em via pública. Eu gostaria de... Mais uma vez pedi a palavra, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, vereador Egídio Carvalho.
Agora não na área urbana, mas quero referir-me ao meu gabinete que esteve semana passada no interior do município, na localidade da Três Bocas e também na localidade do Plano Alto. Fomos lá, a partir de uma conversa com o prefeito municipal, levando as explicações que deveriam ser dadas àquela comunidade ou àquelas comunidades em razão da falta de água. Primeiro, existe a questão burocrática, a questão legal para a perfuração de um novo poço artesiano, o que no passado não era exigido, como licença ambiental, FEPAM, IBAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso demandará um considerável tempo para que esse novo poço seja lá aberto, então, para contemplar os moradores com água potável. Mas também recebemos apelo de moradores nas Três Bocas, para o intenso trânsito, principalmente de caminhões, agora durante a safra, que colocam em risco a integridade física daqueles poucos moradores que residem muito próximos da BR. Então, encaminhamos esse pedido à Secretaria da Infraestrutura, que coloque redutores de velocidade para dar mais tranquilidade aos moradores daquela via de acesso à localidade das Três Bocas, no interior do município.
Prefeito vereador Gide Carvalho, indicação número 59.
Vereador Padovan, instalação de rede elétrica na rua Ney Messias. Indicação número 60, vereadora Márcia Fumagalli, a comissão de carnaval, que nos intervalos das festividades sejam realizadas ações de conscientização sobre a importância da proteção animal.
Feita a leitura das indicações, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das moções.
Moção número 39, vereador Anderson Cuco. Congratulações e louvor à equipe do Botafogo pela conquista do Campeonato Municipal de Quarentões.
Com a palavra o vereador Anderson Cuco.
Bom dia, colegas. Bom dia, senhoras ouvintes. Bom dia, presidente. Louvor a todo esse campeonato municipal que foi feito dos quarentões, que o Botafogo conseguiu um grande título, que por a nossa parabéns ao SESC, a Prefeitura Municipal, com uma belíssima organização, acho que o vereador Mano Gás também estava lá, o vereador Juca, o vereador Clemente, então toda essa equipe toda lá, os vereadores presentes, viram que a gente estava realmente voltando, trazendo a família para dentro do campo, uma competição, uma final noturna, com muitas alegrias para nossos esportistas. Então quero dar os parabéns a todas as equipes que participaram e ao Botafogo que conseguiu ser campeão do primeiro campeonato dos quarentões. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson Cuco. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho a leitura dos pareceres ao projeto de lei 18, incluído nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Vamos, então, à leitura do parecer do tema que altera o artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos Ativos na Câmara Municipal de Uruguaiana. Do parecer, vem por meio deste projeto de lei ordinária alterar o artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos Ativos na Câmara Municipal de Uruguaiana. Revisando assim O valor do auxílio alimentação, conforme preceitua o inciso 2º do artigo 4º do referido diploma. Destaca-se que a presente ação é proposta dentro da política de constante valorização dos servidores públicos adotada pela atual gestão desta Câmara Municipal, visando proporcionar melhores condições de vida e de trabalho aos servidores do Poder Legislativo, atendendo aos preceitos de dignidade da pessoa humana e aos objetivos da Lei 5.675 de 2024. Objetiva-se também corrigir uma disparidade observada nos valores do auxílio alimentação em relação à Câmara Municipal de cidades vizinhas como São Borja, Quaraí e Itaqui. Apesar de possuírem menor população, a economia mais restrita a essas cidades oferecem valores superiores aos de Uruguaiana, conforme demonstra o quadro a seguir, considerando 22 dias úteis por mês. Vamos então à relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do parecer, o aludido projeto de lei encontra-se com amparo do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171 da Carta Magna, que, ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte do ponto de vista constitucionalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Destaque do ponto de vista da legalidade, o projeto de lei é adequado ao referido à lei orgânica do município. Concluímos que, em cumprimento ao disposto na lei complementar número 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, frisamos que há em anexo ao projeto de lei manifestação do Departamento de Contabilidade e Finanças, informando a viabilidade financeira e orçamentária para a revisão. A aprovação desse projeto de lei ordinária mostra-se crucial para que esta casa possa proporcionar melhores condições de vida e de trabalho aos seus servidores, em consonância com a Lei 5.675 de 2024, que prevê a revisão do valor do benefício em janeiro, e manifestamos pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei 018/2025, protocolo 0014/2025, de autoria da mesa diretora. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Vereador Bispo Padovan, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos então ao parecer. Analisando o presente, verifica-se que o projeto de lei visa realizar uma correção dos valores do Programa de Auxílio Alimentação dos Servidores Ativos da Câmara Municipal de Vereadores. A proposta da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana propõe, nesse projeto de lei ordinária, alteração do artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio e Alimentação aos Servidores Públicos Ativos na Câmara Municipal de Uruguaiana, revisando, assim, o valor do auxílio alimentação conforme preceitua o inciso 2º do artigo 4º da lei. A presente ação é proposta dentro da política de valorização dos servidores públicos, visando proporcionar melhores condições de vida e de trabalho aos servidores do Poder Legislativo, atendendo aos preceitos da dignidade da pessoa humana. Observa-se que o projeto de lei visa também corrigir uma disparidade observada nos valores de auxílio alimentação em relação às câmaras municipais de cidades como São Borja, Quaraí e Itaqui, conforme a tabela 1 em anexo no projeto, e versa que, apesar de possuírem menor população e economia mais restrita, essas cidades oferecem valores superiores aos de Uruguaiana. Também foi selecionado um município como população similar à de Uruguaiana, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, e, nesse sentido, Bagé se apresenta como uma referência adicional para análise dos valores dos auxílios de alimentação, conforme demonstrado na tabela 2, anexa. Vamos à relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Constata-se, portanto, que o valor do auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana é inferior não apenas aos valores praticados pelos legislativos das cidades vizinhas, mas também de um município com porte populacional semelhante ao de Uruguaiana, por ser uma cidade de porte maior e com um orçamento mais expressivo. Deve-se garantir aos seus servidores do Poder Legislativo um auxílio alimentação compatível com a realidade local, respeitando sua relevância na estrutura política e administrativa do município. Outro ponto relevante é o impacto da inflação no custo de vida, especialmente no que se refere aos preços de alimentos e bens essenciais. A inflação tem sido uma constante nos últimos anos, comprometendo o poder de compra da moeda e, consequentemente, o valor real do auxílio alimentação concedido aos servidores. Além disso, a desvalorização da moeda nacional é um fator que afeta diretamente o poder de compra de todos os cidadãos. Logo, é essencial que benefícios como auxílio alimentação sejam reajustados periodicamente para garantir que continuem a suprir as necessidades básicas dos grandes públicos. Outro sim, leva-se em conta que os dados concretos incluídos na justificativa do projeto de lei, os quais apontam índices de elevação de preços na cesta de alimentos e da Receita Estadual, que registrou alta em todos os meses do ano de 2024. Por fim, em cumprimento ao dispositivo da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme os demonstrativos do Departamento de Contabilidade e Finanças em anexo, observa-se a viabilidade financeira e orçamentária para revisão. Diante do importante contexto exposto após a análise da documentação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Vereadora Lilian Cunti, relatora. Vamos então à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos ao parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei de proposição da mesa diretora que altera o artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, e que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos na Câmara Municipal de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo corrigir o valor do auxílio alimentação pago aos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana. Conforme previsão do artigo 4º do texto legal, o valor do auxílio alimentação será de R$ 52,00 por dia de trabalho. A proposição é extremamente relevante, uma vez que busca combater os efeitos da inflação sobre o poder de compra de bens e alimentos, uma vez que é notório o excessivo aumento dos valores de alguns produtos, em especial do café, óleo de soja, leite e frutas. Em geral, além disso, o projeto de lei busca corrigir uma disparidade observada nos valores do auxílio alimentação em relação à Câmara Municipal de cidades vizinhas, como São Borja, Quaraí e Itaqui. Por fim, é importante ressaltar que a proposição visa a valorização dos servidores públicos dessa Casa Municipal, visando proporcionar melhores condições de vida e de trabalho aos servidores do Poder Legislativo. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de fevereiro de 2025, vereador Egídio Carvalho, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os senhores vereadores a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 18 está aprovado. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das matérias do expediente.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então às matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar, número 3. Vereador Paulo Kleinubing justifica ausência na data de 20 de 2 de 2025. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência, projeto de lei ordinária, número 28 a 30, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 90.957,06. Inclui programa de ação do Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2025, de que tratam respectivamente as leis 5.299/2021 e 5.777/2024. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.191.197,22.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 7, 10ª Coordenadoria Regional de Saúde Alegrete, encaminha resposta ao requerimento número 103 da vereadora Manuela.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício 38, relatório de avaliação de metas fiscais do terceiro quadrimestre 2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 82 e 84/2025.
Convidamos a todos para participar da audiência pública em que o Poder Executivo apresentará o relatório das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024, amanhã nesta Casa Legislativa, a partir das 10 horas da manhã. Solicito o comparecimento de todos os vereadores e de nossa comunidade que se faça presente. Passamos ao período de comunicações, escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu quero só comentar o meu requerimento de hoje, que peço providências para o término da obra do bairro Cidade Nova, ali na Hércules Alaor, a famosa valeta, porque é grave, já está há muito tempo, a gente vê que o material que está lá está se deteriorando, e esse final de semana a gente teve uma postagem muito séria de uma moça que resgatou uma criança de 12 anos que caiu ali e, segundo ela, foi muito perigoso. A criança estava sendo já sugada ali pelo... Como? Pois é. Tá, e aí eu narro aqui na justificativa, no final de semana, uma criança de 12 anos foi resgatada por moradores locais dentro da sanga que corta a rua Hércules Alaor e Ariosto Cantori. A criança estava ali brincando com um amigo, caiu na sanga e, graças às pessoas que estavam passando, foi resgatada. A gente precisa de um olhar atencioso para que essa obra finalize o mais rápido possível. Obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa aqui presente, senhor Erivelton Bebeleite Fructus, nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Mas nosso gabinete esteve semana passada, como há pouco fiz referência, ao interior do município. Estivemos nas localidades das Três Bocas, como já disse, para levar as explicações, obviamente, que procedentes do Poder Executivo em não poder atender plenamente aquelas duas comunidades, ou seja, as Três Bocas e o Plano Alto. Mas quero aqui me referir à condição das estradas, tanto a que dá acesso a Três Bocas, a que também chega até Plano Alto. Nós temos trechos bons, mas outros em total precariedade. Vejam os senhores que nós estamos tendo o início, exatamente, da colheita do arroz, da safra. E essas vias servem de transporte para os engenhos, a lavoura para os engenhos, para os secadores aqui na área urbana, e não estão oferecendo as devidas condições. Nós passamos por locais e conversamos com alguns profissionais do volante, que encontramos, caminhoneiros que encontramos nesse trajeto, dizendo ser impossível transitar em dias de chuva. Então nós pediríamos aí a Secretaria Municipal da Infraestrutura, já que temos um representante do interior do município, que trata da questão das estradas, e que não são muitas, comparando com a área urbana, onde requer um atendimento mais específico, mais detalhado, que tome providência. Se a cultura do arroz é a nossa principal economia, vamos tratar as nossas estradas com a devida proporção de atender plenamente as estradas do interior, onde trechos hoje, em alguns pontos, estão intransitáveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Passa a condição dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para utilizar a nossa tribuna.
Assuma a condição dos trabalhos. Com a palavra, o vereador Jalcei Alves.
Bom dia, senhor presidente Padovan. Bom dia, colegas vereadoras. Vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Lilian Curti e vereadora Manuela. Mas a nossa vereadora Márcia Fumagalli com certeza acompanha nossos trabalhos e não se faz presente nesse momento. A nosso plenário, aqui nos acompanha, senhor Geraldo Borim. Bom dia, essa casa. Presidente Padovan, conversa com o Executivo alguns dias atrás e essa é a função do Legislativo. Buscar as informações e, principalmente, sabemos das dificuldades que o município se encontra, mas e do encontro? Sinceramente, nós não descobrimos que a terra é redonda, ela já existe, mas nós sabemos que tem problema. E juntos trabalharmos que nós vamos construir as soluções. Então, o vereador Juca tem uma mania de não fazer o requerimento, o vereador Juca busca a informação e tenta construir junto com todos os colegas vereadores com que nós vamos dar a resposta à nossa comunidade. Falava com a vereadora Manuela há pouco tempo, o vereador Luiz Fernando, a vereadora Lília e a todos que aqui se fazem presente. Essa é a função do Poder Legislativo. Nós buscarmos a informação e trazermos respostas à nossa comunidade. Aconteceu no final de novembro o Fundo de Estradas, que é a aplicação dos recursos públicos oriundos, seu Geraldo, recursos oriundos do ITR, que muitas vezes o produtor rural pagou o seu imposto e não era revertido, não era revertido. E melhorias para o interior do município. Na gestão do prefeito Rony Mello foi colocado em prática e milhões de reais foram investidos na recuperação de estradas. Aconteceu em novembro a licitação, no final do mês de novembro, qual 7 empresas participaram. E a credibilidade de uma gestão volta quando começa a ser pago seus recursos e ser pago seus fornecedores em dia. 7 empresas se habilitaram, 2 delas do Nordeste. Empresas essas que degladiaram entre elas mesmo num processo judicial para decidir qual empresa ganharia. Uma tentando derrubar a outra, que é um direito de todos, pois um processo licitatório que envolve milhões de reais, ele é público, ele é transparente. E uma empresa teve vencedora, foi nomeada pelo Executivo Municipal e determinada pelo prefeito Carlos Delgado já na segunda-feira passada que iniciasse os seus trabalhos. 5 frentes de trabalhos estão no nosso interior do município. Entre elas, o bilhete do Plano Alto. E falava com a vereadora Egídio Carvalho e com a vereadora Estela Luzardo, que nos últimos dias também esteve acompanhando, assim como os demais vereadores, fazem o seu trabalho, esses locais. A determinação são 5 frentes de trabalho que iniciaram através do Fundo de Estrada, que é um conselho que parte da Associação dos Arrozeiros e os Produtores, que fazem a indicação das áreas que deverão iniciar os trabalhos. A determinação foi um trabalho emergencial, que iniciasse esse trabalho já determinado, que trabalharam, inclusive, domingo, até as 19 horas e 15 minutos do domingo, onde recebemos alguns registros do Adolfo Ster, que se encontrava numa situação que alguns produtores rurais, e muito bem falado pelo vereador Egídio Carvalho, dar condições e o respeito ao nosso produtor, que é quem tem, quem produz não somente o alimento, mas produz as riquezas da nossa região. E as equipes se deslocaram para lá à primeira hora da manhã e eu conversava com o Renato Palma na busca dessa informação. E o presidente do Sindicato dos Arrozeiros, o presidente Robertito, também tem falado diretamente que a empresa se deslocou para esse local, lá realizou um trabalho até as 19 horas, dando as condições da sequência desse trabalho. Mas é importante essa participação e eu convido os colegas vereadores, nos próximos dias o Poder Legislativo de Uruguaiana irá a campo, nós vamos ir em todas essas localidades porque é o nosso trabalho fiscalizar e deveremos executar elas assim. Já informemos a gestão do prefeito Carlos Delgado que nos próximos dias nós iremos essa casa, juntos, colegas vereadores, e se não todos, a menos a Comissão dos Serviços Municipais, acompanhar de perto o trabalho que está sendo realizado por essa empresa. Tenho certeza disso que nós daremos a credibilidade e toda a transparência desse processo, que é um sucesso. Estamos falando de 8 anos que acontece o Fundo de Estrada, motivo de exemplo para várias localidades de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, com modelo de gestão que valoriza, e mais uma vez, senhor, seu Geraldo, valoriza a aplicação do recurso que vocês pagam muito bem, que é o seu ITR. Então a gente traz a ponto dessa casa o retorno mais importante. Hoje a gente participou à primeira da manhã e encontrei alguns colegas vereadores. Interrompo a minha fala para citar aqui a presença do nosso sempre prefeito, sempre nosso vereador, doutor Fernando Tarragô, bem-vindo à Casa Legislativa e nós honra nessa manhã com a sua presença. Também estivemos nessa manhã, o Elivelto se encontrava lá, assim como o setor da imprensa, na recepção aos nossos professores. E a gente verificou, vereador Egídio Carvalho, o vereador Padovan, Cuco, Mano Gás, doutor Paulo, todos, que nós só teremos um futuro melhor para a nossa sociedade se respeitarmos o professor. Porque ele não está ali somente por uma formação profissional. A gente fala com convicção que aquilo é uma bênção. Então, os professores têm o nosso respeito, a cada ano eles se reinventam, e esse ano é o celular. Esse ano é o celular. Já passamos por Covid, já passamos por enchente, faltas de investimentos na educação, mas a gente tem visto que a gestão municipal tem feito a sua sequência dos trabalhos. E se deparamos da manhã com a esperança de professores, e nós, poderes ativos, se fizemos presente lá, também entregando eles a esperança desta casa, porque essa casa dá seriedade a todo o processo que envolve a educação, vereadora Manuela. Todos os projetos que adentram a casa, presidente Padovan, todos os projetos que adentram essa casa são tratados com responsabilidade e seriedade, principalmente no âmbito da educação, pois teremos uma sociedade mais justa e igualitária se respeitarmos a quem está dentro da sala de aula, proporcionando um futuro melhor para nossas crianças. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves.
Obrigado, presidente Padovan. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 7ª reunião ordinária deste ano de 2025. E que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.